Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E isso é bem interessante para a gente pensar, porque eu acho que só quem sofre o racismo, né? Eu e o João comentávamos sobre isso diariamente, entende o que a Nancy está falando, né? Porque você tem que se reafirmar, não é só se afirmar, mas é se reafirmar se você é uma professora negra universitária, né? Você sempre vai ter que dizer que você é uma professora universitária, né? Pelos corredores, por onde você anda. E ela vai dizer, então, se a gente quer realmente justiça social, que é um dos conceitos basilares do texto, ela vai dizer, para que haja realmente uma justiça social, eu preciso do quê? Eu preciso repensar as bases, né? E repensar as bases é mexer na própria estrutura. Se nós não mexermos na estrutura social, cultural, ética e moral, a gente não vai ter nem redistribuição e nem reconhecimento, né? Porque aí a redistribuição vai ficar naquele pequeno âmbito daquelas redistribuições que a gente tem algumas experiências no nosso país, como o Bolsa Família, né? É uma redistribuição? A gente pode dizer que sim, mas não é desse tipo de redistribuição, né? É dar o sujeito o seu direito de ter acesso a bens de qualidade, a uma educação de qualidade, né? Que ele não precise apenas da Bolsa Família, né? Mas que ele precisa principalmente da educação de qualidade, acesso à cultura, à universidade de qualidade pública, né? E aí a gente entende que o que ela está trazendo, eu acho que para a nossa realidade hoje é muito importante, né? Porque ela vai dizer que enquanto a gente tem essa divisão dentro de um próprio campo progressista que se diz lutar pela justiça social, ele acaba se separando, né? E discutindo entre si ao invés de unir forças e lutar. E ela vai dizer, isso é próprio do quê? Do capitalismo, porque ele vai fazer o quê? Individualizar os nossos problemas. Se eu tenho uma causa, eu luto por ela, né? E não pela causa do outro, que faz parte da minha sociedade. Ela vai dizer, então a gente precisa retomar essa ideia de coletivo. E aí ela vai trazer o quê para a gente no texto? Nem a moral e nem a ética vai dar conta disso, né? E aí ela vai, então, propor, né, um novo conceito, que seria o conceito de paridade participativa, onde a gente deveria reunir, onde a gente deveria discutir com todas as pessoas, ou que toda discussão tivesse os seus representantes, e que nós aprendêssemos realmente a ouvir o outro, né? Isso vai ser muito importante também no texto da Nancy, quando ela está falando dessa paridade, porque ela também vai trazer a própria ideia da ecologia, né? Se a gente não pensar que todos fazemos parte do mesmo ambiente, se a gente não retomar essa ideia de coletividade, todas as nossas lutas estarão perdidas. Eu acho que isso é muito importante. E aí a Nancy faz com que a gente realmente comece a repensar a própria estrutura que a nossa sociedade está assentada, como os demais colegas já frisaram bastante a questão do capitalismo. Acho que é isso.
Ah, que bom. É interessante pensar nessa integração dos textos, né? Assim, sim, que a gente vai conseguindo encontrar esses pontos em comum. Né? Muito bem. Passar então de novo, né, para a Luciana, que é o nosso último, né, texto, que é do David Foster Wallace, né? Eu acho que desses, acho que é o menos conhecido, talvez, né?
Não sei. Ele não é filósofo, né? Então, ele é um escritor. E até esse Pense na Lagosta tem um complemento do nome do texto, né? E aí ele já dá indícios sobre o próprio teor da discussão, né? Uma incursão num mundo de exageros, mau gosto, prazeres e crueldade. Então, o David Foster Wallace, ele não é um filósofo, e esse texto, ele tem um teor ético, e dentro desse teor ético, o teor filosófico dele. A discussão basilar é o dilema filosófico que existe, um dilema moral, de matar um animal por um prazer culinário, ou manter a espécie vida, não recorrendo ao especismo. Então, ele foi publicado em 2012 na revista Piauí, mas ele já tinha sido publicado na revista Gourmet em 2004. E esse texto, ele é descrito a partir do quê? De um festival da lagosta feito no norte dos Estados Unidos, em Maine, em 2003. E ele fez uma reflexão que ele não deu conta daí de responder, e daí fez referência a outros teóricos para responder as questões que o deixaram assim num dilema, como o próprio texto traz esse dilema. Uma das ideias importantes é saber o quê? A crueldade, e que o próprio título do texto coloca, a crueldade com o animal, especificamente a lagosta, que é um crustáceo. E esse animal, ele vai perguntar se... geralmente ele morre entre 35 a 45 segundos. Então esse animal sofre ao morrer? Por quê? Porque quando você para matar essa lagosta, você tem que colocar numa panela de água fervente. E esse animal se debate com aquela água quente, né? Então ele bate na borda da panela, ele tenta sair dessa panela, e aí ele, vendo o sofrimento desse animal, ele pergunta a si mesmo, né, e deixa claro isso no texto, se esse animal ele sente dor e se ele sofre. Aí ele recorre a Peter Singer, e se a gente pensa numa questão mais científica, esse animal, que é a lagosta, ele é um animal senciente. Então o texto já dá a própria resposta. O que significa ser um animal senciente? Significa que o animal sente dor, significa que o animal sofre. Então o dilema que é estabelecido, dilema moral, de se eu devo matar esse animal ou eu devo me render aos prazeres da culinária, ou seja, comê-lo, degustá-lo. Então é correto matar um animal para o bel prazer? E aí no texto, no final, ele surpreende, porque ele vai dizer assim, ó, eu não vou pensar nisso, né? Fica claro assim, tipo, não vou pensar, né? Então, vamos comer esse animal e deixa pra lá, coma e pronto. Só que aí a gente recorre a um conceito que daí é da área da psicologia, que é o especismo. Ou seja, por que a gente faz a seleção de determinadas espécies? Então, a lagosta, espécie animal, vamos comer. Tal animal a gente não come, né? A gente ama, né? Então, comemos cachorro, aqui não come. Outra cultura come, a questão da cultura, né? Do professor Avani. Então, determinados animais nós comemos, outros animais nós não comemos, outros animais nós selecionamos, outros não. Então, se não faz parte da minha espécie, ele pode sofrer e ele pode me dar prazer, no caso, um prazer culinário, que é a degustação desse prato. Então, esse dilema ético, ele percorre o texto, que não é filosófico, né? É um texto até simplório, mas o tempo inteiro ele vai e volta na mesma ideia, né? Ele se suicida em 2008, né? Esse autor. Então, dois conceitos eu sugeriria que os estudantes que vão utilizar esse texto, óbvio, para fazer uma leitura, ou caso não tenham o tempo dessa leitura, infelizmente, né, já que a primeira fase é dia 20, que ao menos se atenham nesses dois conceitos. Conceito de senciente, mas já vou dar a resposta, se cair uma opção para marcar e uma questão na UFPR que diga ou que faça referência ao se o animal ele sente a dor, se ele tem sofrimento, sim, ele tem o sofrimento, ele sente dor e você sente prazer comendo alguém que morreu sentindo dor. É isso. Né? Então a lagosta, a gente acha, um crustáceo, um animal lá do mar, que tem, né? Mata, não vai fazer falta nenhuma, né? Então daí vem as outras discussões, né? Que os veganos colocam, que os vegetarianos colocam, né? Os vegetarianos não comem carne, mas comem os seus derivados. E os veganos não comem nem a carne, nem os seus derivados, e tem uma certa ideologia de postura diante da vida, né? Então, se cair uma questão assim, é óbvio que você vai marcar que, óbvio que ele sente dor, a própria, o conceito da palavra já diz, né? Senciente. E o outro é a ideia de especismo, né? Então, quando você dá ênfase a uma determinada espécie em detrimento de outra e acha valoroso e... Não é uma questão, daí ele vai dizer, eu não quero recorrer a essa questão de consciência. Eu quero comer e pronto. É isso. É um texto mais simplório, mas ele choca, né, se nós abrirmos espaço para esse debate, né? O que nos faz fazer essa seleção de dizer que alguém pode ser morto e morto de uma forma tão cruel, e a gente sabe, tem consciência disso, e mesmo assim a gente se alimenta desse animal, né? Poderia ser outros, né? Outras culturas comem cachorro. E a gente aqui coloca o cachorro como um animal doméstico, feito para ser amado. Então poderia estender, né, para outros tipos de reflexão. Só lembrem que a segunda fase da Federal são 7 questões, já não são mais 5. Então, na primeira fase é uma questão de cada texto, na segunda repete, então algum texto vai ser contemplado com mais de uma questão, né? E é um texto bacana para a gente pensar a postura que nós temos como seres humanos. Pensar esse dilema moral. E pensar esses conceitos que muitas das vezes a gente entra no automático, se alimenta e não pensa nas consequências disso ou no impacto que isso traz. E como ele vai dizer, eu não quero pensar nisso, né? Eu vou comer e pronto, mas acaba gerando todo esse debate, né? É isso. Obrigada.
Bem, então conseguimos fechar, né, finalizar nossa rodada aqui, né, das apresentações dos textos, né? Bom, né, a questão da, né, dessa, de conseguir trazer, né, assim, porque às vezes a filosofia, a gente tem uma falsa interpretação de que é difícil, de que é complicado, os termos, e é possível, né, assim, com, né, os professores, né, que apresentaram aqui conseguiram fazer com que fosse, né, uma linguagem compreensível. Então, muito obrigada, né, por essa experiência que vocês trouxeram para nós, e com certeza, né, eu até mandei nos grupos das minhas escolas, né, para que seja encaminhado também, né, para os nossos vestibulandos, porque é importante a gente ter o contato, né, como a professora Vanille falou, vocês colocaram, né, com a leitura do texto, mas também essa explicação mais geral, né. Então nós temos 5 minutos para finalizar o nosso programa. Então não sei o que o professor Geraldo comentou ali, você vai colocar a imagem do, não sei, que vocês estavam fofocando ali enquanto a gente falava. Deixa eu passar aqui, professor.
Eu queria só dizer uma coisa assim, bem rapidinho. Só lembrar, assim, o livro está lá na Platô Editorial, tá? É www.platoeditorial, né? Aí você vai entrar lá no site, né? Para poder baixar o livro. Nós vamos mostrar a imagem, eu acho que sim, se consegue abrir aí, porque aí nós vamos tentar aproximá-la ali um pouquinho. Mas eu queria falar uma outra coisa. No último autor tratado, né? Na verdade, é interessante, né? Evidentemente, é interessante que às vezes a gente também tratar textos que não são propriamente da cultura filosófica, né? Tratá-los filosoficamente, né? Um pouco, acho que é um pouco esse o desafio desse texto que Luciana comentou agora, né? Porque não que ele propriamente seja simplório, ele é um texto diferente, ele é um texto não marcado pela linguagem técnica, né, da filosofia propriamente, né, que é aquela coisa dos conteúdos, do conceito, daquela derivação, vamos dizer assim, que é clássica da filosofia. Mas muitas vezes, eu acho que isso é importante chamar a atenção, nós podemos trabalhar, e nesse caso é um caso de um texto assim, textos que são de uma outra perspectiva, mas que trazem, né, problemas filosóficos, como a professora bem colocou. Então, queria só reforçar isso.
Olha, eu acho bacana isso, e mesmo essa leitura filosófica que nós podemos fazer do nosso mundo, né? E é isso que o Nesef propõe desde sempre. A Lu falou, por exemplo, a pessoa vegana, ela não agride a natureza, entre aspas, porque o vegano come, por exemplo, muita coisa de proteína de soja. Para produzir a soja, você tem monocultura, você tem agrotóxico. Então, quando ele diz, olha, melhor não pensar, é mais ou menos assim. o refletir é dolorido, mas é bem importante para que chegue a uma ação política de transformação dessa nossa sociedade. E todos esses textos, de alguma maneira, convidam a isso.
Eu quero só aproveitar a deixa. Nós recebemos lá no estadual vários alunos vindo de instituições particulares sem ter filosofia no ensino médio. Eu tenho 6 alunos numa sala, nenhum deles, todos de instituição particular, nenhum deles com filosofia. Então, se algum gestor, ou se algum político, ou se o próprio secretário da educação, ou se o próprio governador estiver ouvindo, que abra espaço para que tenham mais aulas de filosofia, tanto na rede estadual, e os gestores das instituições particulares também coloquem a filosofia em todas as séries do ensino médio. Há uma importância na discussão dos textos, que não são só esses, e a importância da disciplina na formação geral desse estudante. Então, um agradecimento ao coletivo de humanidades, um agradecimento à Rádio Cultura, mas também uma solicitação para que deem mais importância à disciplina e as coloque. Coloque tanto filosofia quanto sociologia nas 3 séries do ensino médio. Muito obrigada, viu?
Só para contar que o nosso coletivo justamente se organizou devido à diminuição, né, de filosofia, sociologia e arte, né? Então a nossa esperança é que para a reformulação, né, do novo ensino médio a gente tenha uma carga horária maior de filosofia e sociologia, né, para tentar recuperar esse déficit que ficou de aprendizagem. Sim. Dos estudantes, né? Porque a gente tem essa visão horrível, né, de que filosofia e sociologia não são tão importantes, né? E conseguiu? Ah, então eu acho que já conseguiu lá, professor Geraldo, colocar. Eu acho que aparece daí a gente, aparece do ladinho, né? Ah, beleza. Olha aqui, que beleza. Então, né, quem está nos acompanhando consegue ver a capa, né, do livro com as carinhas dos autores ali também, o Hobbes, muito, sempre muito bonito, muito simpático. Nossa, o Hobbes é... Ah, gente, enfim. Mas eu quero agradecer de coração, né, que vocês, né, participaram conosco aqui nesse lançamento, né? Então, em nome da Rádio, né, Cultura, eu fico bem feliz, né, de poder contar sempre com, né, a presença do professor Geraldo, né? A gente tem que marcar outros programas aí para participar, né? O Vanir, fazia tempo que a gente não conversava, né? Então, fica esse convite, né, aos nossos estudantes, aos professores, para replicar isso também nas suas escolas, né, levar essa produção, que é uma produção nossa, né, aqui de Curitiba, né, que a gente possa também replicar para os outros estudantes, né, de outras cidades que também virão fazer vestibular. E talvez até mandar uma boa sorte, né, uma boa preparação. Sim. Também para os vestibulandos, né, preparar, né, calma, né, tranquilidade na hora lá e lembrar, né, do que vocês conversaram aqui. Então, gente, muito obrigada. Não sei se alguém mais quer falar mais alguma coisa. Nós temos 30 segundinhos, talvez.
Então vamos reforçar aqui a importância da leitura. Dos intérpretes, né, que é o caso aqui desse livro, e a leitura dos textos originalmente. A gente tem que forçar bastante isso, porque senão a gente não aprende. Outra coisa, tem que ler, reler, ler outra vez, né, e anotar, enfim, é um processo lento, porque a filosofia não é uma coisa que se faça com pressa, né? Por isso que não adianta a gente olhar aquelas youtubers rapidinho lá e achar que aprendeu. Não, não é isso, né? Então tem que ir à leitura, tem que fazer um trabalho sério, né, de aprendizado mesmo do texto. Só queria reforçar isso, né, porque é importante para a sociologia, importante principalmente para a filosofia também.
Então, gente, obrigada mais uma vez, né? Nós podemos até, eu sempre falo assim, os convidados que vêm, a gente sempre agenda outras pautas. Então, já estou pensando aqui, né? Talvez um dia a gente conversar sobre mulheres e filosofia, né? Eu acho que seria um assunto muito importante.
Com todo o nosso apoio.
Ah, que bom.
Filosofia decolonial e sociologia decolonial também, Edmar, é muito importante.
Isso. Vamos marcar aí as nossas próximas agendas. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Zé, pelo apoio aí na mesa de som. Obrigada, professor Geraldo. Né, as portas estão sempre abertas aí para, né, para todos vocês. A gente, um abraço. Semana que vem, provavelmente, não teremos programa, mas na outra semana, no dia 19, nós teremos, então, né, um bom feriado, né, semana que vem, 2 de outubro. Então tá, gente, um abraço para todo mundo. Fiquem todos bem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.